strange in the neighborhood. Who you gonna call?
Ghostbusters!
It's something weird, and it don't look good.
Olá pessoal que está nos vendo agora no Videocast IS, você que está nos acompanhando, você que celebra mesmo com a gente, o que você quiser, fale com a gente, chore por mim, liga pra mim, não liga pro Ellison,
não liga que eu não atendo.
Então hoje, o Videocast de hoje é sobre os três filmes que eu considero, tá, já vou começar por aí. Talvez me xinguem bastante, né? Mas vamos lá. Dos caça-fantasmas. Dispensa sinopses, dispensa apresentações. Não tem sinopse hoje. A gente vai falar sobre os filmes. E eu queria começar falando sobre o primeiro filme, mostrando algo pra vocês, certo? Que é, pra quem tá vendo a gente, e pra quem tá nos ouvindo, que o primeiro cartaz que tem do filme dos Caça-Fantasmas, de 1984, é um número muito significativo pra mim, por sinal, certo? Muito significativo. É, nós notamos no cartaz que tem os três atores brancos e não tem o ator negro. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês, de falar sobre isso. É, ele só foi incluído depois, tá? Nas imagens e créditos do filme, etc, tá bom? E eu penso que isso é muito importante, sim, porque é um filme que remete à sua época. Eu amo esse filme. É um dos filmes mais perfeitos já feitos pelo cinema, considerado inclusive, tá? Pelo enredo, pela narrativa, pela métrica, pelo tempo, pelo desenrolar da história, não é? Pelos planos de câmeras que foram filmados, etc. Isso pra época, tá, gente? Época de 80 ali, certo? Então, na verdade, até hoje é um dos filmes considerados os filmes mais redondinhos, digamos assim, feitos no cinema, o 1 e 2. Bom, então, mas eu gostaria de falar isso primeiro, sim. Eu gostaria de ir comentando pro filme, Wellington, e aí fazer um diálogo para quem está nos contando. Então vai ser totalmente vintage esse videocast, podcast S, tá? Então se prepare, apesar de você não ser vintage, né, Wellington? Vintage. Mas eu sou super, eu já sou clássico.
Não, eu não. quando eu assisti os dois primeiros filmes, eles já eram velhos, né? Então,
Notem a maldade. A patifaria.
Imagina, não tem maldade alguma.
Limpe o veneno da sua boca, né? E de outros lugares também.
eu acho que foi uma experiência legal reassistir eles pro podcast, né? A gente já tinha combinado, principalmente que esse ano ele faz 40 anos que o primeiro filme saiu. Então ele tá com uma exposição no MIS. Agora eu não sei se é o de São Paulo. MIS, o Museu de Imagem e Som. Eu não sei se é o de São Paulo, de Curitiba, tem, né? Que é uma exposição em homenagem ao Caça-Fantasmas, né? Tanto que vai ter a exposição do quarto filme, que vai sair no mês que vem. E porque é muito engraçado o quanto você tem uma memória muito afetiva com algo que você viu quando era muito pequeno, né?
Até porque eu não consegui ver filmes em inglês. Eu vi em português.
Não, eu consegui. Eu não tinha tanto essa memória. Eu consegui assistir inglês.
Eu tinha essa memória. Bastante essa memória.
Ah, não, sim, não, não, eu concordo. Tem muito filme que eu não consigo. Muito filme, série e até animação que eu não consigo ver em inglês, porque a dublagem brasileira tá muito na minha mente, né? Mas é, como ele. Eu lembrava muito da construção, a música sempre gravou. É, uma das coisas que mais. Que até eu até acho que mudou para mim, que eu coloquei como o toque no meu celular foi a sirene do carro deles, que é muito, muito massa, assim. E foi muito legal ver. É, você comentou uma coisa assim que eu reparei até no terceiro filme, que eu fui pensando, eu falei assim, será que não é o que eu, agora com a minha visão de hoje, eu tô implicando muito com isso? Porque até no terceiro filme eles precisam, digamos, eu vou colocar entre aspas aqui, de uma cota, certo? De uma cota, de ah, vamos colocar um personagem negro, porque ah, né? É, tá certo que eles estavam. Pro terceiro filme, é mais ele se remeter um pouco a o que era o primeiro, né? Mas falando do primeiro, é porque é muito importante e é muito interessante falar desses filmes em específico, fora a brincadeira de antigo. Porque eles são filmes que literalmente moldaram a cultura popular até hoje.
Sim, é. Na verdade, a gente tem dentro dos Caça-Fantasmas é o primeiro filme que nós temos merchandising da própria marca dentro do filme. A logo, os copos, a camiseta. Então, é o primeiro filme que tem todo o merchandising dentro dos próprios
Legal, legal pensar isso. Legal,
filmes.
legal, porque pensa assim, se você olhar. É, hoje em dia você tem grande exemplo, acho que todo mundo vai concordar, tem a Stranger Things. E eles usaram, eles que é datado da época, mas eles usaram uma fantasia de caça-fantasma. E isso moldou muito da cultura de você, os caçadores de fantasma. O que você olhar hoje em dia, por exemplo, de série de TV, de filme, que é totalmente inspirado neles, e até essas programas de TV, os caça-fantasmas que tem, as pessoas procurando fantasma na vida real, todo mundo acredita, não quiser acreditar, mas o quanto isso foi inspirado nesse filme.
Agora vamos falar da narrativa do filme, né? Vamos falar do primeiro filme aí que. Então o filme começa ali, já apresentando os personagens, né? Apresentando, né, o Egon Spengler, o Peter Venkman, o Ray Stantz. E aí são os três primeiros. Depois que o Winston entra, mas ele não é um cientista, algo assim, não é, até onde eu sei. É, eu não consigo perceber que na época eles estavam preocupados com cota, algo assim. Acho que no primeiro filme não,
Não,
não é o primeiro
não,
filme. Mas eu penso que é importante notar que é um filme de embranquecimento, com certeza. Sabe? Tem gente branca naquele filme. Mas eu não vou me
sim.
concentrar nisso, porque acho que talvez a gente ia por um caminho que, nesse momento, eu prefiro fazer um recorte e ir para a narrativa do filme, que eu acho que é mais legal.
É que eu acho, na verdade, é que não é nem questão de a gente marcar isso, de a gente caçar, fazer essa caçada às bruxas com esse filme, porque não era, digamos assim, a intenção, vamos colocar desse jeito, da produção, mas é um reflexo da sua época.
É,
É um
perfeito.
reflexo da sua época.
Então, bora lá.
Bora lá.
Seguinte, bora lá. Então, o filme já começa apresentando especialmente
Venkman.
o Venkman, não é? Apresenta Bill Murray, maravilhoso, excelente,
Maravilhoso.
incrível. Gente, você não tem como. A cada cena dele você chora de rir porque não dá. Nem ele se segura nas cenas, assim, nem ele. E é uma coisa que, pelo menos a relação entre eles enquanto caça-fantasmas, não é? Que ainda, não, até esse primeiro momento não são, mas estão construindo ali, começa já a lapidar o que eles vão ser enquanto grupo, né? E como é que eles vão se definir enquanto grupo. Eu tenho um personagem muito querido, especial, que é o Geleia. O Geleia, que não tem esse nome do filme, né? Não existe esse nome, não é
Não,
dado esse nome do filme.
não. Ele
Isso é
vem
no
da
desenho.
animação, né?
É
Do
da
desenho.
animação, desenho. Então, assim, eu amo o Geleia, eu adoro o Geleia. Eu queria ter um Geleia. Eu não sei como é que ia lidar com isso, ele não sendo um fantasma, ele tá muito preocupado com a lei, né, ok? Mas a Sigourney Weaver também, maravilhosa, gente. Ela já tinha feito Alien ali, se eu não me engano, se salvo algum engano, já tinha feito Alien, eu acho, né?
Eu acho que sim.
É.
Eu acho que sim.
E também tem o Luis Tully, aliás, que é o Rick Moranis, também, que é um outro ator fabuloso. Chato no filme, tentando estrangular no filme, mas muito, muito, muito legal.
Mas eu acho que também era o papel, né, aquele do personagem. E é muito engraçado você olhar, porque são atores que marcaram gerações, certo?
Sim. Sim.
Eu quero comentar quando a gente vai falando do terceiro, mais que tem muito reflexo, mas cada personagem, você vê, a gente fala bastante de RPG, mas você vê ali um grupo, você tem o malandro, que é o Venkman, que tá dando em cima de todas as mulheres, tá aquele malandro de conversa, aquele que vai negociar com o prefeito, dar o papo de, e o seu eleitorado e tudo mais. Daí você tem o tanto o Ray e o Egon como realmente bem pensadores de fazer toda a questão técnica de como capturar fantasma. E depois vem o Winston, que ele tem uma grande... Acho que ele complementa muito o grupo, assim, né?
Principalmente ele é o pé no chão. Ele é o...
Exatamente.
Ele acaba sendo a ligação com nós, espectadores, não é? Uhum. Que é o dia a dia, o cotidiano ali. A gente é representado ali na tela.
Uhum.
Tem o Gozer.
O Gozer.
me lembra muito, mais à frente, muito o segredo do Uzi lá nos Power Rangers, que é aquela goza, aquela coisa, mas não sei
o que, né?
Mas me lembra isso depois, ok? A gente tem esse rolê depois. É o Gozer. Gente, eu não consigo. Se eu adotar um filho, o nome vai ser Gozer.
Gozer. Eu não sei. Eu não sei como é que ficou a dublagem, mas ele é Gozer. The Gozerian em inglês.
Não sei se. Na verdade é só Gozer.
Gozer. Ah, tá.
É só isso. Gozer. Eles capricham bem no só Gozer.
Que aquela estética. Ele é babilônico, tem uma pirâmide.
Não, e assim, depois é um bicho que não se decide se é cachorro, se é demônio, o que é. E que daí a pessoa entra na alma da pessoa e depois. Aí eu não sei como, né? Eita magia, sei lá o que é. Que daí a pessoa vira um negócio de pedra no final do filme. O que não falou no final do filme, né? O que não tira o brilhantismo do Mr. Puff?
Isso. O Sr. Marshmallow. O Stay Puff Marshmallow Man. Em inglês. Não. Eu trouxe do RPG.
Se eu estivesse lá, eu tento dar uma mordida nele. Eu ia morrer.
Stay Puft, o monstro de marshmallow. É uma coisa que não se vê sempre.
Não, eles assaram o marshmallow no final, né?
De mais porque... 10 metros de altura.
Exato, porque assim, eu falei de RPG, mas não tem como, naquele momento que eles estão na frente, eu consigo ver o mestre falando assim, jogue com concentração. Todo mundo passou, menos ele. Ele falhou e eu não consegui.
Ai, muito bom, muito bom. Bom, aí, gente, hoje a gente tá indo e voltando, tá? Mas vamos passando já pro segundo filme, depois se a gente quiser a gente vai e volta de novo, tá?
Uhum.
Eu penso que no segundo filme a gente já tem novamente a questão desse embranquecimento aí, né?
Uhum.
Que é, primeiro, o cartaz somente com os três atores brancos, né? E somente depois é que vai entrar, né, em ator negro. Bom, eu não... Como o Edson falou, a gente faz essas duchas, ok, e tal, mas eu só acho importante a gente deixar grifado aqui, marcado aqui, que a gente tá de olho nisso, tá bom, pessoal? A gente sabe, uhum, a gente entende que tá de olho nisso aí, tá bom? Só no segundo cartaz, então, que o Ernie Hudson, que é o Winston, vai ser colocado. Bom, o que, novamente, não vai tirar o brilhantismo, ao meu ver, do filme, tá? Deixo bem claro isso, porque o segundo filme também é um filme que me... Gente, tem uma parte no segundo filme que ele está contando lá, que é o... Como é que é o nome do cidadão? Vigo? Vigo, matador?
Vigo, eu não sei, tem vários nomes.
Lá, Vigo, que é o genocida, não sei o que mais. E tem uma parte que eles estão contando todos esses títulos, né? Lindos do Vigo. Aí eu falando pro Peter, o Peter diz, credo.
Credo.
Mas aquilo bem não, credo, tipo...
É, e até comentando de... trazendo um pouco da narrativa já dos dois filmes, algo que eu achei bem interessante, porque assim a série de Caça-Fantasma é situada no nosso mundo real, certo? Com o acréscimo de fantasmas, certo? Acréscimo de fantasmas. E até o início do primeiro filme, não tinha ninguém, as pessoas não acreditavam em fantasmas. E até o momento que o Winston, ele comenta que, ele falando do Apocalipse, né, no, segundo a Bíblia, e ele comentando dos mortos vão se levantar, e uma explicação do porquê que a atividade dos fantasmas começou muito forte naquela época, porque o Gozer tava voltando e levantando a alma dos mortos, certo? Fazendo, trazendo os fantasmas. E entre o primeiro filme e o segundo... meio que teve um grande declínio da atividade de fantasmas, o que fez com que eles fechassem. O Ray foi pra livraria dele, de ocultismo, com várias questões, e cada um seguiu o seu rumo. E no segundo, quando vem o Vigo faz com que tenha um novo pico de atividade de fantasmas, é necessário que eles voltem. Tanto que tem aquela cena muito engraçada no tribunal. Ele, não, isso fantasma não existe, vocês estão enganando as pessoas. E aquela gosma lá, borbulhando do lado do juiz, enquanto ele tá dando a sentença deles, né?
Mas acho que há também o segundo filme começa ali com o bebê da Dana, não é? Começa de Sigourney Weaver. Começa com o bebê e tudo mais, e já vai entrando na história... Aí dá sempre, tá, mas filho de quem, né? De quem que é esse filho aí, tipo, é do Peter ou não é? Tu fica meio assim, você vai descobrindo que não é. A gente, o que aconteceu? E ele não muda, é o mesmo Peter.
Não, então, não muda.
Ah, se você pouco. Faria bem ou não, e ele acha que eu não faria bem nem um século.
Sim.
Tipo assim, não faria bem. E... a gente vai vendo que o tempo passou ali e tal, que isso é muito da época também, ali do cinema, especialmente, né, da década de 70, por exemplo, de delimitar o filme no tempo, né, contar direito os anos e tal. E eu penso que essa narrativa também ela vai sendo construída de uma forma muito esperta, muito gostosa de se ver na tela. Então, você não perde tempo, não tem uma cena dispensável. Você tem o elemento da década de 80 que tem momentos que você coloca uma música e que passa o plano da cidade pra dar o efeito ali de tempo e de mudança de cenário. Mas isso é da época, não é? Como na década de 20 e 30 tinha abertura de um filme, era feito com música, com orquestra. Era uma orquestra tocando. Depois é pro filme. Tinha cortina e tal. Tá? Então cada tempo vai ter o seu rolê ali de abertura ou de narrativa. O Vico. Eu acho muito... Gente, assim, ó, é muito doido, porque eles vão... as cenas no segundo filme, que aparece, o Vigo vai elencando, claro, a história, mas ele é muito ruim. Ele não convence que ele é mal. Ele fica... Ah, eu sou Vigo. Parece que ele tá morrendo. Né?
Quase o... Meu Deus, fugiu o nome. Como é que é o dos Thundercats? Como é que é o nome do Thundercats? Mun-Ra. Ele é quase um Mun-Ra. Espíritos malignos transformam essa forma decadente em Mun-Ra. Ele é quase isso, só que ele fica toda hora. Eu quero a criança. Ele acaba não tendo uma grande presença, acho que, nesse filme, na minha visão. O diferente que acho que é do Gozer, porque o Gozer, ele acaba sendo, até pra série como um todo, ele acaba sendo um ser muito mais impactante pro universo ali dos caça-fantasmas. Uhum. E mesmo com toda aquela questão dele fazer aquele rio de pensamento negativo na cidade, que quando no final chega, combina com a Estátua da Liberdade andando pela cidade, eu pensei assim, eu não lembrava disso. Onde esse filme tá querendo ir com essa Estátua da Liberdade? Porque eles tinham passado um mó perrengue pela destruição que eles causaram no final do primeiro filme. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que vai acontecer com eles agora? Com eles destruindo a Estátua da Liberdade.
Da Estátua da Liberdade, pra mim, é um ápice, né? Gente, é muito esperto. É de uma genialidade usar o maior símbolo americano pra falar, pra levantar a moral e tudo mais. E até eu não sei de época que tava acontecendo ali na década de... Na década, não. Talvez não seja tão inocente assim, porque a gente tem a queda do Muro de Berlim por aí, né? Então, sempre tem reflexos aí, as mídias conversam, a cultura conversa, e tudo, as artes conversam entre si, e obviamente que os filmes, as obras, as pinturas, as culturas refletem, né, o que está acontecendo no panorama mundial aí. Eu acho de uma coisa soberba usar a Estátua da Liberdade para levantar a moral mesmo das pessoas lá e cantar de Ano Novo, tipo, e o Peter conversando com a estátua, não é? Eu penso que aí a gente tem um aprofundamento dos personagens mesmo, do Egon, né, do Rei, do Winston, de porque daí a gente sabe um pouquinho mais do Winston, da história dele, né, no primeiro filme a gente não sabe quase nada, né, a gente continua, é um filme que a gente continua sabendo muita coisa, né, do Rei e do Egon, porque eles não têm uma construção assim de pares amorosos e grandiosos ou coisa assim, não é? Mas eu acho que é o suficiente pra gente se encantar, ao meu ver, né, com a beleza do filme mesmo, pra dar muita risada. E a questão das atividades paranormais, que também é uma coisa que eu não sei também como é que vai se tornar uma coisa interessante ali na década de 80, né, que essa questão do paranormal vai poder chamar atenção e fazer uma franquia e levantar, sabe, uma franquia assim, e vender, literalmente vender.
Você sabe que eu tava assistindo o segundo filme, eu achei que... Eu não li, não procurei pra ver o porquê que ele não... Porque geralmente séries, assim, hoje em dia é mais gritante isso. Quando você tem uma franquia de sucesso, eles costumam sempre querer mais filmes. Continua, faz mais filmes, sem parar. E às vezes as sequências começam a piorar, indo de mal a pior, certo? Eu não sei o que foi a salvação de eles pararem no segundo filme.
E não fazerem mais.
E não fazerem mais até 2021, quando saiu o Aftermath, né? Eu não sei o título em português.
Mais além.
Isso. E...
Não, teve um antes, né?
Teve um antes. Teve o polêmico, teve um polêmico. Antes, o polêmico.
Porque assim, eu não vou entrar tanto em história, vou dizer porque eu acho ruim, péssimo, horroroso, né?
Eu não assisti, então.
Eu assisti. Então, assim, primeiro, eles tentam fazer um reboot da franquia, certo? Acho genial colocarem mulheres, atrizes fantásticas. Né? Agora, o problema foi a narrativa que foi ruim, um enredo fraquíssimo. Né? Aparece, né, o Chris Hemsworth, o Thor, que faz um papel ridículo, bobo, tosco, chato, imita o próprio Thor na Marvel, certo? E eles Disneylizam esse filme, porque no final tem lá elas, né, as mulheres, atrizes repetadíssimas, agindo como se fossem crianças ali, com não uma arma, um negócio de uma gelatina, uma coisa ridícula, totalmente ridículo, sem noção do que é a franquia, uma coisa ridícula sem noção, tá? Então, esse é meu parecer. Espero que discordem, que dizem bastante coisa sobre a minha pessoa. Mas não, eu não gostei de ver essas atrizes conceituadíssimas um papel tão ruim na carreira delas, tá? Então esse é o parecer. Meu, é isso, né? E eu tenho razão, dando essa opinião de todo mundo.
É, bom, eu não assisti esse filme porque quando lançou, toda a crítica em tudo qualquer canto do mundo tava saindo negativa sobre o filme. Então eu falei assim, vou evitar essa bomba, né? Vou evitar e não vou assistir. Mas, felizmente, na minha opinião, em 2021 eles retomaram a franquia com o seu terceiro filme, o Caça-Fantasmas, o Afterlife, ou Mais Além.
Amei. Eu amei
esse filme. Eu adorei esse filme. Eu adorei, assim, porque... Apesar de eu não ter grandes memórias do Caça-Fantasma, eu tenho memórias, mas elas não são tão afetivas assim pra mim. E ao reassistir os dois primeiros filmes e depois assistir esse terceiro, eu senti que teve muito carinho e respeito pra com os dois filmes, os dois primeiros filmes e com o elenco, o primeiro elenco dos Caça-Fantasmas. Eu acho que teve um grande carinho e pra mim isso foi mais forte ainda quando a gente hoje em dia a gente pega aquilo que era pra mim é precioso na infância, aquelas grandes franquias, sim, tô falando de Star Wars e depois eu falo também de Indiana Jones, quando eles vão lá e começam a mexer no que tá ali na nossa memória e começam a querer destruir, né? Mexe no cânone. Uhum. No Star Wars eles fazem uma nova trilogia onde eles simplesmente jogam fora tudo que o original criou. E no Indiana Jones eles pegam um herói daquela série de filmes e transformam numa pessoa comum, pessoa ordinária. E nesse filme, o primeiro que ele começa, ele abre o filme sem mostrar o rosto do Egon, ainda vivo. Lutando
Pra quem não sabe, o ator faleceu em 2014. E eles fizeram dublês e uma série de coisas, né, pra poder fazer, fazer ele, né?
Mas eu sinto que, assim, claro que a gente vai ter que pensar no grande problema de dublês, IAs e deepfake, que eles recriam.
Não, nada.
Não, mas ótimo. Tem um grande movimento de...
Eles poderiam ter ressuscitado ele, né? Pra ficar de
poderiam. Fiel. Poderiam ter ressuscitado de verdade. Mas usar a imagem de jeito estranho...
O Lurin daria... O Lurin, gente, pra quem não sabe,
não.
É o Império...
Meu Deus, não.
É o Império dentro do universo Império Sagrados, né? É do livro de fantasia que eu escrevo e um sistema de RPG. Que em Lurin eles são feiticeiros e tal. Eles lidam com sangue, com necromancia, tudo mais. E Lurin seria um tranquilo e tal. Mas pra ficar fiel mesmo. Dizer, ó, fantasma ressuscitou aí.
Não,
Lenin, mas o senhor estava falando, senhor?
Mas eu senti que teve esse grande carinho pra com principalmente com o ator que fez o Egon. Uhum. Teve um grande carinho com ele, um grande respeito com ele, do início ao fim do filme, principalmente no final, quando ele volta e junto segura a
Feixe de próximos.
Exato, feixe. E isso pra mim foi, tipo, muito legal, muito
eu
massa.
Tinha feixe de prótons. Eu tinha uma armadilha também. Eu queria entrar nela.
E é legal também a construção de universo de eles... Passou 30 anos na história do mundo, desde o que aconteceu. Em Manhattan, em Nova York. E como não teve mais grandes atividades fantasmas, não tem aparições assim há muito tempo, para as gerações mais novas aquilo é um mito.
É um mito. Eu penso que a inserção desde... Assim, eu não consigo ver que eles façam cópias dos personagens, a gente tem um balanço de personagens, ok, mas a gente não tem um personagem que é o engraçadão. Eu não consigo ver o engraçadão, assim. Uhum. Como o Peter é, por exemplo, né? Não tem. A gente tem, pra mim, tem um equilíbrio muito grande ali dos personagens, né? Acho que eles trabalham de outro sentido, assim, né?
Uhum.
E o curioso ainda é que é o filho do diretor dos dois primeiros filmes, né?
Que legal. Não, assim, tem um carinho. Tem um carinho.
Tem um carinho, né?
Tem um
então,
carinho.
Assim, é uma continuidade, uma obra e talvez um tributo ao próprio pai, não é? Não é um corte com o pai ali, algo e de piano, né? É o contraste, é um tributo ao próprio pai, não é? E a franquia mesmo. Que eu penso que a Afterlife, ou Mais Além, também tem uma coisa muito legal, que é a maneira com que eles vão fazendo a ligação com o passado, de uma forma... Porque você não precisa assistir os filmes anteriores para saber o que está tratando. Não precisa. Mas nas cenas, desde, por exemplo, na casa onde o Egon está viveu, faleceu ali, nós temos referência aos dois primeiros filmes. Entrou na casa, tem toda uma referência. Qual que é a primeira referência? Não. Do primeiro filme. Logo no primeiro filme, dizendo que na biblioteca tem uma pilha de livros.
Você comentou, eu lembrei.
Tem a tábua também na parede. Tem uma série de referências ali aos dois filmes já de cara na casa.
Uhum.
Tá ali. E, então, mas você não precisa assistir, você não precisa saber.
Não.
Agora, depois disso, a escola... Foi muito legal ter escolhido uma cidade pequena para fazer essa ligação. Pra, ao meu ver, construir a narrativa pro próximo, né? Construir a narrativa pro novo. Né? Não parte já, por exemplo, lá da sede dos bombeiros, né? Que eles alugam no segundo filme, no primeiro filme, aliás, e que daí é uma marca registrada deles descer lá no treco lá de lá e tal, vai pra,
uhum.
A sirene toca, eles descem lá e tal pra pegar os fantasmas. Eles não, eles fazem diferente. Eles trabalham isso no Afterlife, né? O diretor e a equipe ali. De realmente é um começo de tudo, não é o fim, é o começo de tudo. Então, na cidade, vão pra cidade grande. Tem esse rolê assim,
uhum.
Uma coisa avesso, ao contrário. Né?
Uhum.
Claro, quando aparece a Janine, é maravilhosa. Logo no início aparece a Janine, maravilhosa, dá uma emoção. Pelo menos eu fui ver esse filme no cinema, então assim, eu surtei. E digo, pode me interna porque eu tô louca. Ah, tô louca!
eu... Acho que tem muitas coisas do... Quando ele a neta do Egon, ela liga pro Ray, que ela pegou o número que ela viu na televisão, ligou pro Ray e ele vai contando um pouco da história, porque não tem como você entender como é que ele foi parar ali, certo? E depois você vai vendo o que aconteceu com cada um depois deles se separarem. Você vê essa construção de cada personagem, principalmente da neta, que herdou muito do avô, no sentido de interesse, nunca conheceram, mas né, alguma certa herança, e foi muito legal ver ele enquanto fantasma, sem aparecer ele, guiando todo mundo pro que tá acontecendo, porque ele sabe do perigo. Então ele vai lá, joga xadrez com ela, aponta, ele conversando sem ter nenhuma palavra, no sentido de tá faltando tal peça, ele abre a gaveta, tem lá. Ele pega aquela...
Genial o jeito que eles lidaram com não ter a voz
programada. Genial, né? Genial. Eu gostei muito, muito disso. E ver depois o professor todo animado, não, eu não acredito, isso aqui é uma verdadeira.
Eles como tentando pode? Abrir quando eles abrem. Assim, olha, é muito ladino isso, né? Ah, vou abrir isso aqui. Na série de livros IES, eu falando no merchan do meu sócio de livros, compra os livros do Império Sagrados. Você vai lá, acesse impériosagrados.com.br. Na estante IES você encontra os meus livros. Fica o meu próprio merchan. Tem um ladino chamado Andros, que ele não pode ver uma armadilha. Ele tem que abrir a armadilha, ele tem que cutucar o botão. Podem levar isso para todos os lados, porque ele cutuca sempre o botão, especialmente o Jeremy. Bom. Falando nisso, voltando, eu tenho um incômodo. Eu gosto do Finn, que é do Stranger Things, né, que é o Trevor, mas ele não me vai como caça-fantasma.
Não me vai.
É porque... não sou só eu.
Não, porque ele...
Eu amo você, Valentim. Eu amo você.
Ele... Assim, primeiro que eu não gosto dele muito no Stranger Things. Eu vou deixar ele.
Ele
é o mesmo personagem. Vou falar assim. Ele é o mesmo personagem. Ele é o mesmo personagem.
Aleluia, irmão.
Não tem intenção. Ele é aquela cara. Não sei o quê. E na minha opinião, a menina. Esqueci o nome dela. Você que tá com com o filme aberto aí, por favor, veja o nome dela. A irmã mais nova, ela tem muito carisma. Pra mim, ela é o personagem principal do filme. Depois, o amigo, o podcaster. Isso eu achei engraçado. Podcaster. E o irmão, ele tá ali, ele é um a mais. Ele tá cumprindo tabela ali dentro da história. E por isso que ele não me convence muito, né? Então como a garota, ela tinha um grande foco na história e ela se destacou muito, pra mim, eu não senti que ele tá sobrando muito, mas tá ok. O que é o caso contrário, na minha opinião, da mãe.
Dá, claro. Nossa,
a mãe tá muito massa. A mãe dela, ela sentia esse impacto do pai sumir,
pra quem não sabe, o personagem do Ellison em Perseus Unifest.
Não. Eu vou cortar. Eu tô cortando aqui. Eu estou cortando. Porque eu começava dizendo, a mãe, ela deu pra sentir, porque ela tinha um não é bem desprezo, mas é um...
A falta do pai, né?
Ela não liga, ela só quer se livrar, não tem um impacto sentimental. Mas é quando o pai conversa com ela através dos objetos, mostrando tudo, dá pra sentir o sentimento. Ela não falava, ela não tava ligando, porque aquilo pesava muito pra ela. Não sei, eu interpretei assim.
Não, sim, eu acho que também. Mas agora, no final, quando eles aparecem, o link original dos dois primeiros filmes, não tem como, é demais. Eles fizeram isso em 2016, né, quando eles aparecem em 2016, mas cada um não são eles, são outros personagens e tal, etc. Wilson, por exemplo, entrega o carro, outro lá entrega o feixe de prova e assim vai, nada a ver. Agora, quando aparece eles de caça-fantasma, mano, sei lá, não.
Aprenda Star Wars, assim que usa o elenco antigo. Porque, nossa, me arrepiou aqui de novo pensar eles voltando, eles aparecendo, e eles sendo personagem. O Rey começa a falar muito pro Gozer, e o Gozer pergunta: vocês são deuses? agora o Winston corta: somos sim.
É que isso remete, pra quem não viu, ao primeiro filme, né?
Gozer.
Pergunta, né? Vocês são deuses? E o Rey fala: não. E ele manda uns raios, quase mata. Aí o Wilson fala assim: da próxima vez, o projeto, vocês respondem: sim, somos.
Foi muito. Nossa. Ali, assim,
eles vão estar no próximo, né?
Vão. Ali, e depois tem as cenas pós-créditos também, que eu senti muito o carinho com os primeiros filmes. Ali tava assim, ó. Desculpa, eu sou um fã doído, sofrido, mordido, que eu tô me sentindo, que eu queria isso pra Star Wars. Sabe? Me deu uma inveja, assim, de tipo.
Hoje é sobre Ghostbusters, não é? Então, vai começar a contar a história de Star Wars.
Não, é que eu vi o trailer. Gente, eu vi o trailer de Acolyte, então tô muito impactado, e com os filmes também. Mas ver todos eles voltando sendo eles mesmos, e com o Egon fantasmas ajudando a neta a segurar o como era o nome da arma mesmo que eu esqueci?
O feixe de prótons.
E pra se capturar o Gozer, assim, foi fenomenal. Pra mim foi perfeito. E se você reparar, nesse filme eles já estavam indicando que ia ter um quarto filme.
Sim,
porque não, sim, eu tava assistindo, assim, e tem aquele momento que eles estão naquela, onde vai se abrir o portal pro Gozer, e tem os anos na parede escritos. O 2021, que foi o que tava acontecendo na história, não era o último ano. Tinha mais um ano depois. Eu falei assim, ah, esperto.
É que já... quando terminou, eles já tinham anunciado. Então, eu sabia de spoiler, né? Assim, aí do filme foi mais fácil identificar, né? Mas eu já sabia de spoiler. O diretor já tinha anunciado, né?
Não, mas eu achei legal. Eu vi e eu quis comentar. Mas,
não, é legal. Mas isso tem que trazer um videocast, né? Porque a gente, é aquilo que a gente conversa aqui. Essas referências fílmicas intramediáticas e intermediáticas são importantes para formar a narrativa. Lembrando que até o próximo episódio. Lembrem, curtem nossas mídias sociais, imperiosagrados.com.br, lá no Instagram, @ieseditora e @imperiosagrados. No imperiosagrados.com.br, se inscreva na nossa newsletter. E lembrando que as obras que eu estou recebendo farão parte do podcast em 2025. É isso.
Tchau, tchau.
Um beijo. Mua!